Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
O Passando a Limpo vai ter na bancada Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio. Logo nessa cabecinha do programa, vamos dar uma vasculhada internacional. Passar pela Rússia, ninguém nunca mais nos ouviu com o André. Eu tenho encontrado amigos da rua, até que perguntam, cadê André? Ele está escondido? Não, André, sempre que a gente chama, ele vem com muita alegria. E tem o nosso Mário Roberto Melo, que de Israel, vai nos dizer o que é que está acontecendo a partir dessa visita da deputada a Taiwan, o susto que o mundo está correndo por conta disso. Mas, André, com relação à Rússia, André, a inflação aí disparou, aqui tudo que sobe por aqui diz que a culpa é do problema de Rússia e Ucrânia. Aí, você dentro da guerra, você está com os preços lá em cima?
Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, sim, a Rússia também vem enfrentando sete problemas com a inflação, né? Logo no início de toda a operação especial feita pela Rússia, teve um aumento muito grande das coisas, porque o rublo ele se desvalorizou muito no começo, depois o rublo ele foi ganhando valor, né? A partir do momento que o presidente assinou uma lei que o pagamento do gás que é fornecido à Europa deveria ser feito em rublos, então isso fez com que o rublo se apreciasse diante das demais moedas, então isso fez com que a inflação aqui ficasse controlada. No entanto, o país ainda vem tomando algumas medidas, assim como no Brasil, que é aumento da taxa de juros, tudo isso. A gente vem se encontrando num momento de estabilidade, pode assim dizer. Mas eu sinto como cidadão normal, como consumidor, que o preço dos produtos deram uma aumentada de 15% a 20%, mais ou menos.
André, o que se fala da guerra por aí? A população tosse para que se acabe, quer que isso se resolva logo, nem liga para isso. O que é que se diz na Rússia sobre os ataques da Rússia?
Geraldo, em relação ao pensamento do povo nesse momento, eles apoiam toda a questão da operação especial realizada pela Rússia e as pessoas vêm enfrentando isso normalmente, né? Como não está tendo nenhum tipo de ação aqui em território russo, a gente vem vivendo normalmente, né? No começo, obviamente, todo mundo teve aquele susto, né? Porque ninguém sabia o que iria acontecer. No entanto, hoje o que a gente vê é que o conflito ele se encontra em poucos locais e muito concentrado. Então, por exemplo, em território russo a gente não encontra movimentação de nada. A vida segue normalmente, as pessoas seguem trabalhando, estudando. Eu mesmo sigo também bastante aqui empenhado na questão dos meus estudos e a vida está seguindo normalmente para todos nós.
O tempo para vocês aí, tem se reclamado muito de calor na Europa, nada de vocês aí, calor, frio, como é que está o tempo?
Bastante calor, Geraldo, todos os dias a gente vem se aproximando dos 40 graus, então assim, a gente só vem suportando, mesmo eu vindo daí de Pernambuco, a gente só consegue ficar debaixo do ar-condicionado, porque realmente está muito quente mesmo, e todos os dias vem superando 32, 33 graus, até mais lá no norte também, que as pessoas não são tão acostumadas a essas temperaturas, eles vêm também enfrentando essa onda de calor. Está bastante quente esse verão, e intenso. Porque antigamente, geralmente, nos anos que eu passei aqui, era algo que eram 2, 3 dias de calor intenso e eles passavam. Esse ano está muito calor todos os dias. Bem intensa essa onda de calor.
Com relação à Covid, vocês estão aí convivendo como que já tivesse acabado tudo?
Então, na semana passada foi assinada uma lei pelo presidente, né, que, como é que a gente pode dizer, que cancelou toda a preparação especial para o Covid, para o tratamento de Covid, obviamente permanecem algumas unidades especiais, mas diante da queda acentuada no número de casos e diante da não necessidade de ter equipes mobilizadas, a vida hoje já voltou ao normal. Obviamente, em ambiente hospitalar, a gente ainda continua usando máscara, tomando alguns cuidados. No entanto, na vida normal, no dia a dia, a gente já não usa máscara, tudo já anda normalmente aqui.
Wagner quer falar contigo.
Oi, André, e no seu dia a dia aí, como é que está a sua vida logo após a guerra? Você citou que as coisas andam normais, mas eu queria saber no seu dia a dia, nas suas compras, porque aqui no Brasil a gente está reclamando do preço de tudo. E olhe que a inflação da Rússia, registrada nos últimos 12 meses, é maior do que a do Brasil. O Brasil registra nos últimos 12 meses 11,8% e a Rússia 15,9%. A Rússia só perde para países do G20 como Argentina e Turquia, que tem inflação na casa dos 64% e 78,6%. Então, preço do teu combustível, preço do teu leite, do teu pão, da tua energia elétrica, das tuas coisas aí do dia a dia, subiu também?
Então, o que aumentou muito, o que eu vejo aqui, aumentou justamente as coisas, de produtos que precisam ser importados aqui para o país, né? Diante da saída de algumas companhias estrangeiras, o preço desses produtos que precisam ser importados aqui para o país foram que aumentaram. No entanto, por exemplo, o combustível aqui não aumentou, devido que a oferta aumentou, né, justamente pelo fato do abastecimento na Europa estar sendo diminuído. Então, por exemplo, o preço do combustível aqui diminuiu. O que vem realmente puxando a inflação é justamente esses produtos que precisam ser comprados de fora, que a Rússia não produz, entendeu? Então, é isso que vem puxando a inflação.
Escuta, você quando deu o seu endereço eletrônico, as pessoas correram para pegar notícias com você. Você permanece atendendo as pessoas? Quem quiser ligar para você, pode ligar, pode se comunicar com você pelo Instagram,
né? Permaneço sim, Geraldo, com o maior prazer, respondendo a todas as perguntas. Quem quiser falar comigo, pode acessar lá no Instagram, é AndréVieira081. Pode me procurar lá, AndréVieira081, vou responder com o maior prazer. E vou falar realmente assim do que vem acontecendo, compartilhando minhas experiências. Aqui eu sempre posto alguma coisa, eu fiz umas viagens esses dias até uma cidade chamada Derbent, né, que é uma cidade que é bem conhecida daqui da Rússia, que tem pouco mais de 5 mil anos de existência, e venho mostrando um pouco mais aqui do Cáucaso da Rússia, que é a região onde eu moro.
André Vieira 081. Então, André Vieira 081, um abraço para sua mãe que lhe escuta na chuva. E Moreno está chovendo agora. Você sabe que tem chovido muito por aqui, não é isso?
Está chovendo bastante, Geraldo. Estou tomando conhecimento, sim. Tem bastante gente aí se queixando até das chuvas, né? Espero que as pessoas aí consigam passar por esse momento sem grandes transtornos.
Tá certo, André. Um abraço. E nós estamos também com o Mário Roberto Melo. Vamos conversar com ele. Maria Luísa, comece a conversa com o nosso Mário Roberto, que está preocupado com esses problemas a partir da visita dos americanos a Taiwan.
Bom dia, Mário. A gente tem acompanhado a notícia da tensão no Oriente e também no Oriente Médio, porque a gente teve alguns episódios, né? O assassinato por drone do líder da Al-Qaeda, a gente teve a prisão de um líder jihadista aí na região do Oriente Médio também, que aumenta a tensão em Israel. Como é que isso tem repercutido aí nessa região, que é sempre tão conturbada do ponto de vista de paz e segurança, né?
Bom dia, Maria Luísa, a todos vocês, saudades da minha terra querida, que é Pernambuco. Você tocou em vários aspectos muito sensíveis e que traz muita preocupação, todos esses pontos que você elucidou, de grande preocupação. E eu começaria pelo que aconteceu lá no Afeganistão, onde, através de um ataque cirúrgico, finalmente os Estados Unidos conseguiram cumprir a promessa de liquidar o sucessor de Bin Laden, e esse que já não está mais conosco. Foi um ataque que, inclusive, trouxe uma repercussão muito grande no mundo bélico, porque nem mesmo os familiares que estavam com ele dentro daquela casa foram atingidos, ficaram feridos. Só ele mesmo, num ataque fatal, sem trazer grandes explosões, simplesmente com nova tecnologia usada por um míssil que traz lâminas, foi o suficiente e, de forma fatal, matou o líder sucessor de Bin Laden da Al-Qaeda. Em relação aqui a Israel, o Shabak, que é a polícia secreta dentro do território israelense, fora de Israel se chama Mossad, conseguiu deter um líder da Jihad Islâmico, e agora o medo do Hamas é que os militantes lá da faixa de Gaza joguem mísseis contra o sul de Israel e, obviamente, Israel entrará na faixa de Gaza por meio de aviões, não mais por meio de soldados ou tanques por terra, porque isso aí sempre inclui o perigo de perder um grande número de soldados, e sempre Israel procura evitar isso. E através da inteligência é possível disparar os mísseis para aqueles locais desejados pela Força Aérea. Essa visita de Pelosi, aí sim foi algo que ninguém estava esperando. Nancy Pelosi, com o aval de Biden, visitou a Taiwan, e eu atribuo que essa seja a terceira, o terceiro grande erro de Biden, que o primeiro, todos nós sabemos, a forma com que ele deixou o Afeganistão, uma retirada desastrosa das tropas americanas de lá. E eu até com amigos em grupos de WhatsApp, eu comparo essa retirada da forma ao contrário do que Israel fez quando saiu do Líbano. Em 3 horas, Israel tirou todos os soldados e todo o efetivo militar do Líbano, bem como todos os libaneses que apoiavam Israel dentro do Líbano. E houve uma forma muito organizada, pensada, com antecedência, e não houve esse pânico que foi a retirada do Afeganistão das tropas americanas. O outro erro foi a provocação que ele fez na Ucrânia. Se não fosse Biden, eu tenho certeza que não teria acontecido essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, eu estava lá, vocês sabem, 4 dias antes dessa guerra estourar, ninguém falava em guerra, ninguém acreditava. E agora, quem não acredita em guerra entre a China e os Estados Unidos, ou Taiwan, principalmente, é o povo de Taiwan. Eles acham que vai ficar só em ameaças, mas depois do que eu já tinha descartado uma guerra da Ucrânia com a Rússia, e aconteceu, agora eu já não posso dizer descarto essa guerra. Eu espero que não tenha guerra. Mas a China é louca para tomar a Taiwan de volta, né? Desde o fim da Segunda Guerra, eles perderam a Taiwan, passou a ser um país independente, entre aspas. Eles não admitem isso, mas é o que acontece. Já 13 países no mundo aceitam isso, inclusive o Vaticano, que a Taiwan é um país independente. E o terceiro erro foi exatamente esse, que ele permitir Nancy Pelosi de visitar a Taiwan.
Ô Mário, é interessante essa sua colocação agora, porque a gente sabe que o governo de Joe Biden passou alguns meses construindo, ou tentando construir, uma estratégia econômica e também diplomática na Ásia para tentar conter dessa forma a China, fortalecendo inclusive alianças na região e assegurando aos países amigos que os Estados Unidos têm interesse em permanecer na região por muito tempo. Agora, a informação que nós temos aqui no Ocidente é que o governo de Joe Biden tentou de todas as formas demover Nancy Pelosi da ideia de visitar Taiwan. E ela foi irredutível, essa informação que a gente tem aqui. Mas você chega com essa informação dando a entender, ou crendo, que Joe Biden fez vista grossa a essa visita de Nancy Pelosi. Como é que está? Quais são as opiniões e o que é que se pensa aí do lado de onde você está?
Oi, Wagner. Bom dia para você também. Meu querido, olha, o que você falou é aparentemente correto. mas Biden tinha a força de impedi-la. E simplesmente, eu afirmo que isso foi em decorrência de pretensão pessoal para ela ser reeleita em breve lá nas eleições dos Estados Unidos. Não há outro argumento senão isso. Mas foi uma visita muito irresponsável.
Tá certo?
Tá certo.
Então vamos continuar vivendo. Acabe com essas guerras aí, Mário. E volte para conversar com a gente a qualquer momento. No Passando a Limpo, o advogado e consultor trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, a Câmara Federal está votando numa velocidade danada, coisas que a gente acha que talvez se ninguém fosse mexer nem nisso. Mas, de repente, já vem a informação de que foi aprovado, vai para o Senado, faz isso, faz aquilo. Por exemplo, agora essa história do Vale, do Vale Alimentação poder ser transformado em dinheiro, ele pode vender o Vale à empresa. Isso é bom?
Pois é, Geraldo, bom dia para todos. A gente compara o Congresso com a polícia, né? Quando querem apurar e quando querem correr atrás de uma coisa e ter um objetivo, realmente ele acontece. Uhum. Como essa medida provisória 108/22 ia expirar no dia 7, né, no domingo, ontem foi em tempo recorde, as duas casas conseguiram aprovar, né, e mandar para o presidente da República apreciar, que ele já disse que vai vetar essa questão da alimentação. Uhum. A relatoria foi do filho do presidente, né, do senador, mas eu acho que isso é um grande equívoco, né, para explicar melhor para o nosso ouvinte, o que você recebe de alimentação, que é aquele plano de alimentação do trabalhador, né, tanto o ticket de refeição quanto o vale alimentação, depois de 60 dias ele se converteria em dinheiro, a pessoa poderia sacar. Apesar disso ser muito importante do ponto de vista moral, até de ajuda, mas do ponto de vista jurídico é um tremendo contrassenso. Por quê? Porque essa parcela que é paga a tipo de alimentação é uma parcela de natureza indenizatória, ela não é de natureza salarial. Por isso que ela não reflete nem nas férias, nem no 13º, nem no repouso semanal remunerado. Então, na hora que houver essa mudança, se não houver o veto, vai criar aí uma bagunça, vamos dizer assim, entre aspas, uma bagunça no setor, na área jurídica. Porque você vai estar tratando uma parcela que é de natureza indenizatória, transmudando ela lá na frente para a natureza salarial. E isso aí, Geraldo, pode abrir uma porta, né, para, inclusive, pagamento por fora. Uhum. Imagine que um mau empregador vai, ao invés de colocar lá, sei lá, R$500 de ajuda de alimentação, coloca R$1.000, R$1.500 e já na combinação com o mau empregado, de dizer, após 60 dias, essa sobra aí você saca como se dinheiro fosse e vai ficar todo mundo dentro da legalidade, porque a lei vai permitir. Então eu vejo isso realmente como um contrassenso na questão jurídica, por conta das definições de cada verbo.
Agora, se ele vende o vale transporte, o vale alimentação, daqui a pouco ele pode também dizer, olha, eu comprei uma bicicleta aqui, estou indo de bicicleta, quero lhe vender o vale transporte. Pode vender?
Exatamente, vai ficar uma coisa desvirtuada, a palavra é essa, desvirtuada, porque na hora que você dá um vale, que ele é atrelado à alimentação, como é o vale transporte, como é o vem do trabalhador, você obriga a pessoa a usar só com aquela rubrica, só com aquela destinação. Então o objetivo dessa política, que é uma política governamental muito antiga, ela não é de hoje, tá? O plano de alimentação do trabalhador, ele foi instituído em 1976, a lei é de 1976, e ele é um sucesso até hoje. Então, assim, está se mexendo numa coisa que funciona muito bem, que a justiça não questiona, que a jurisprudência é pacífica em entender que esse plano, que o que se paga de alimentação não é salário. Uhum. Na hora que houver essa mudança aqui, se isso for para frente, aí vai aparecer um monte de questionamento se aquela parcela que está sendo ali entregue naquele cartão, ele é para alimentação ou não. Então, isso é aquela história, vai mexer no que está quieto, como a gente fala. Uhum. Isso funciona perfeitamente durante todos esses anos, desde 1976. Então, não tem por que estar mexendo nisso. Quer ajudar o trabalhador? Ajuda de outra forma, mas não desfazendo o que vem sendo muito bem feito.
Maria Luísa?
Uma dúvida, doutor Marcos. Por acaso, perdendo essa natureza indenizatória, ele passaria a contar com salário e, de repente, quem é isento de imposto de renda pode ter que passar a contribuir com o imposto de renda?
Sim, isso é mais um problema, isso que você está muito bem levantando, porque na hora que eu recebo como dinheiro e transmudou a natureza de indenizatória para salarial, gera todo um tratamento diferenciado, porque aquilo ali passa a ser entendido como renda, né? Agora, eu queria fazer aqui um adendo nessa nossa conversa para o ouvinte, que é o seguinte: essa aprovação de ontem, Geraldo, uma coisa muito importante que teve aí, que não está sendo chamada a atenção de vários veículos de comunicação, é em relação à mudança, à confirmação, né, da MP em relação ao teletrabalho. Porque a contratação agora passa a ser por tarefa ou produção. Você pode alternar o trabalho de casa ou escritório ou fora, que vai ser chamado trabalho híbrido, né? O que você fizer de trabalho extra por ferramentas de comunicação fora do horário de trabalho não será considerado sobreaviso. Aprendiz e estagiário poderão fazer também teletrabalho, que é o que a gente chama de home office. E tem uma questão que não obriga, mas prioriza, que isso é difícil de interpretar, que os empregadores terão que dar prioridade a trabalhadores com filhos de até 4 anos para trabalhar nesse regime remoto de teletrabalho home office. Então, assim, e aquele que está no exterior trabalhando, ele será sempre submetido à lei brasileira. Isso aí também passou junto com essa questão que nós estamos falando aqui da alimentação. E tem um jabuti no meio disso tudo, que é um resíduo de 600 milhões de reais de contribuição sindical, que ficou desde 2017, que os sindicatos estão reivindicando e também passou para que haja uma destinação para eles, né? Isso é importante que o ouvinte fique informado, que a grande mudança dessa aprovação de ontem não é só essa história da alimentação, mas a confirmação dessa medida provisória 108 do teletrabalho.
O nosso Ivanildo Sampaio, quer tirar alguma dúvida, Ivanildo?
Eu perguntaria ao doutor Marcos de Alencar se não já chegou a hora de um profundo reestudo das relações empregado-empregador. É tanta confusão, tanta coisa que vai e que vem. Você não sabe o que é certo, o que é errado. Muda hoje, muda amanhã. Como é que a gente vai consertar isso, doutor Marcos?
Vamos lá. A questão, ela é histórica, né? A gente tem que olhar isso tudo. É o que eu falo aqui muitas vezes com vocês. Tinha que ter uma cabeça pensante no governo para resolver o trabalhismo brasileiro. Porque existe uma questão histórica, existe a necessidade atual. E nós temos um país de dimensão continental. Veja, a legislação trabalhista, ela existe numa CLT, que é uma consolidação, não é um código. Em 1943... no meio da Segunda Guerra Mundial, se passou a consolidação e antes tinha uma lei que criava os sindicatos. E até hoje isso não foi modernizado, porque nunca se parou para realmente fazer uma coisa estruturada. Fica se fazendo emenda, é como uma casa ruim que você fica fazendo reformas. Então isso que você está mencionando traz junto reforma tributária, que é necessária, que influi em folha de pagamento, reforma sindical e a criação de um código do trabalho, que aí sim traria toda uma comissão de estudo profundo para definir todas essas regras e permitir que o direito negociado continue na frente do legislado, porque ele é o que vai fazer com que a gente consiga que essas relações de trabalho acompanhem a necessidade da sociedade. É a única forma. Isso é, os modelos mais eficazes são assim. Mas o Brasil continua fazendo os puxadinhos, como é esse da MP 1108/22, querendo mudar, inclusive, a natureza de uma parcela.
Pra gente fechar,
como essa de alimentação que falamos aqui.
Para a gente fechar por hoje, está marcado para as 17 horas uma solenidade em Brasília, quando o presidente vai assinar, fazer algumas revisões e assinar o aumento dos enfermeiros. Enfermeiros, parteiros, R$4.500 por aí. E eu lhe pergunto, isso foi para o Senado, foi para a Câmara Federal, já está na Constituição, por que ainda depende da assinatura do presidente?
Eu acredito que é porque é uma formalidade, né, Geraldo, para a fixação desse piso, é o piso de enfermagem, né?
Sim.
Então, ele já foi aprovado, mas diante da formalidade legal, eu acho que a exigência constitucional tem que o presidente... Ele vai sancionar. E eu acho que ele está querendo aproveitar isso, né? Como uma, vamos dizer assim, uma conquista política, né, dele, de que é uma categoria que sempre foi desmerecida, assim, nunca teve uma formalização desse piso. Então, uhum, a partir de agora isso passa a acontecer. Vamos ver os reflexos disso em relação à empregabilidade e à prestação de serviço em todo esse povo, né, esse pessoal.
Tá certo. A gente ouviu o doutor Marcos Alencar. Vamos para uma rápida conversa agora com o presidente da Confederação Nacional dos Cartórios, Rogério Bacelar. Ele está na primeira jornada de direito notarial e registral, debatendo inovações e segurança jurídica. Presidente, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é se a gente tem, se são criadas hoje facilidades para a gente entrar em contato com o cartório, resolver alguma coisa de forma online, porque até agora tudo que tem que resolver em cartório eu tenho que ir pessoalmente. Rapaz, você não pode, outra pessoa não resolve por mim, ou tem uma procuração muito bem feita, eu tenho que ir pessoalmente resolver. Essas coisas têm mudado?
Tem mudado e muito. Uhum. Eu não me lembro se o senhor
Geraldo.
Geraldo. Uhum. Seu Geraldo. Tem mudado e muito, porque as inovações, os cartórios estão preparados há muito tempo para essas inovações e para esse projeto virtual. Muitas vezes nós não colocamos em prática por causa de excessivos provimentos e resoluções dos tribunais ou da Corregedoria Nacional. Com isso, hoje, essa primeira jornada de direito notarial registral vem trazer novas luzes para a classe notarial registral, porque nós podemos, através dos 663 enunciados que foram propostos, nós podemos mostrar para eles o que nós estamos com mais necessidade. Hoje, o tabelião pode lavrar uma escritura com o vendedor num estado e o comprador no outro. Ou até no exterior pode estar o vendedor ou o comprador através de certificação digital. Procuração da mesma forma. O único ato personalício tem o testamento. Porque o testamento, o tabelião tem que verificar a vontade das partes. Você tem que ter as testemunhas presentes para ver se a parte é capaz para poder testar. Uhum. Agora, os outros atos todos podem ser feitos à distância.
Uhum. Ivanildo Sampaio?
Oi? Bom dia, doutor Rogério. Nós já tivemos aqui no país um Ministério da desburocratização. Isso significava reconhecer que nós temos burocracia demais. Papéis demais, carimbos demais, selos demais. O senhor não acha que é um momento de, no lugar de estar se criando novos protocolos, procurar diminuir isso e tornar as coisas mais fáceis para o contribuinte?
Eu não só acho, como que nós já, se dependesse dos cartórios, já tinha diminuído muito. Quem cria a burocracia não são os cartórios, são os provimentos, os tribunais de justiça, as corregedorias. Os cartórios simplesmente querem facilitar a vida do cidadão e não prejudicar a vida do cidadão. A única coisa que nós vendemos é a segurança jurídica. E para dar essa segurança jurídica, nós damos com excelência hoje em dia. E com a fé pública que nós somos portadores. Então, todos os serviços notariais e registrais, além da segurança jurídica que tem, não tem burocracia nenhuma. São sem burocracia. Quem faz a burocracia, muitas vezes, é o excesso de provimentos e normas dos tribunais e das corregedorias.
Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele me dizendo que tinha casado por procuração no cartório. E faz tempo que isso aconteceu. É normal isso, o casamento por procuração?
Isso a vida inteira sempre pôde, uhum, ter o casamento por procuração. Porque muitas vezes o noivo não consegue chegar no dia do casamento, ou mora no exterior, ou tem um trabalho que não consegue sair. Então ele expede uma procuração específica para casar. E essa procuração dá poderes para a pessoa que representar ele no ato solene do casamento. Então, isso já existe há muito tempo e, vou dizer, facilita a vida do cidadão que está mora distante e não consegue chegar para casar. E precisa ser feito esse casamento.
O uso do carimbo tem diminuído, doutor Rogério? Por exemplo, o senhor há 20 anos atrás usava 10 carimbos num papel. Hoje o senhor usa 2 ou 3?
Hoje quase nem usa carimbo mais. Uhum. O carimbo que existe hoje é, bem dizer, assinatura eletrônica. Uhum. Que é assinatura digital ou através de certificação, ou digitalmente a pessoa assina um documento que vai para outro estado. Hoje nós temos um mecanismo no registro civil e no registro imóvel que uma certidão pode ser tirada. A pessoa nasceu em Porto Alegre e mora no Amazonas, ele precisa da certidão de nascimento, ele pode, em segundos ela tem no outro extremo do país a sua certidão na mão, pegando no outro serviço registral do outro estado.
Essa jornada que o senhor está comandando, eu não sei, inclusive, não sei onde é que o senhor está agora. Essa jornada vai acontecer a partir de hoje?
A partir de hoje, às 17 horas, a inscrição às 18 horas inicia. O coordenador é o Conselho da Justiça Federal, dirigido pelo ministro Jorge Mussi, que está coordenando e está nos dando o maior apoio possível para a classe notarial e registral brasileira, para facilitar a vida do cidadão, sempre olhando ao cidadão e à população.
Acontece aqui no Recife?
Acontece no Recife, no Tribunal da 5ª Região, Tribunal Federal da 5ª Região, escola, SMAF.
Certo. E o senhor, então, é específico para o pessoal do cartório?
É específico. Se vocês quiserem nos dar o prazer da presença, vocês vão conhecer um pouquinho mais da parte notarial registral, bem como a posição dos ministros do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria.
Pronto, a gente agradece a participação do Dr. Rogério Bacelar, ele é presidente da Confederação Nacional dos Cartórios. Bom, esse assunto, eu estava ali lendo, inclusive, uma editorial do Estado de São Paulo, ele dizendo a farra dos brincalhões, que é o que está acontecendo com o Congresso Nacional agora. E ele se referia mais precisamente ao que estão tentando votar com relação às polícias, para que os comandantes de polícias não sejam mais nomeados pelos governadores. Agora, isso é uma coisa que vem dando certo há séculos. Ninguém nunca teve problema por conta disso. Aí, de repente, alguém resolve mexer com isso e brincou, daqui a pouco passa, porque parece que os estados estão sem força para mandar segurar, né?
Geraldo, a nossa lei reza sobre essa questão, né? Quem manda na Guarda Municipal, o prefeito. Quem manda na Polícia Militar, o governador.
O Estado tem uma Constituição Estadual.
Quem manda no Exército é o Presidente da República. Está na Constituição, está na lei, né? Alguém vai pensar em dar essa autonomia também ao Exército em qualquer lugar democrático do mundo? Hã? Não vai. Qualquer lugar democrático do mundo, quem manda nas Forças Armadas é o Presidente da República, é o chefe de governo, é o chefe de Estado. Né, se for o caso,
já depende do regime. Já imaginou passar para a ONU?
Pois é, exatamente. Agora, Geraldo, em relação a essas aprovações que estão sendo tocadas na Câmara de maneira relâmpago...
Não, é da outra.
Não, quando chega a informação, não chega nem da votação do projeto, já chega da aprovação. Mas veja só, a Câmara aprovou, inclusive, ontem, um projeto de lei que torna hediondo o crime de domínio de cidades. O que é esse domínio de cidades? É aquilo que é apelidado de novo cangaço. Esse avanço de gangues, como que aconteceu muito aqui e agora está acontecendo em outras regiões do país. Então, agora eles estão preocupados. O que está acontecendo por lá, eles ficam preocupados, né? Agora, a pergunta é...
Aprovou também aquela saída de fim de ano dos presos.
O fim do indulto.
Exato.
O fim do indulto, não, da saída temporária.
Saída temporária.
Da saída temporária. Uhum. Bom, a pergunta em relação a essa questão do domínio de cidades é: há necessidade de aprovar uma lei para um crime? Para um crime que já está previsto, inclusive, no Código Penal, tem que aprovar.
Tem que só cumprir, né?
Pois é, exatamente. Aí você já tocou no assunto, Geraldo, da autonomia da PM. Tocamos ontem, acho que essa semana toda, exatamente, essa questão, né? Agora, veja só, tem outra que passou também assim, ó, despercebida. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto de lei de número 2.821 que concede anistia aos policiais militares processados ou punidos pelo massacre do Carandiru. Veja onde foram bater. Isso passou. Rapaz, estão passando assim a toque de caixa qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Tá todo mundo aqui nessa briguinha. Nessa briguinha de um lado e de outro, né? De acirramento político de duas correntes distintas. Todo mundo pensando nisso. E eles por baixo, ó, como disse, ou parafraseando o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passando a boiada. Mas estão passando assim à toa.
Há pouco eu conversava aqui com Maria Luísa, porque também sai do Congresso, foi uma questão de justiça, mas foi anulado aquele processo do por completo da Boate Kiss, com quase 200 mortos, não? 200 mortos.
Mais de 200.
Julgamento polêmico, passou mais de uma semana julgando, gente chorando, gente depondo. Quando agora zerou tudo.
Zerou todos os presos, vão ser liberados. Já começaram a ser liberados.
Lava Jato.
Exatamente. Já começaram a ser liberados ontem. Vai recomeçar o processo, o resultado. Vai dar em impunidade.
O cara termina morrendo e não paga a pena.
Vai terminar em impunidade isso aí.
Mas, Ivanildo Sampaio, nós já estamos com Antônio Martins, o nosso correspondente na Europa, está em Lisboa, e vamos conversar com ele. Oi, Ivanildo.
Vamos lá. Bom dia, Martins, aí é boa tarde, não é?
Exato.
Veja bem, Martins, eu gostaria de saber qual foi o comportamento da justiça portuguesa em relação a essa senhora racista que agrediu os filhos de Bruno Galeazzi publicamente.
Bom dia mais uma vez, Ivanildo, bom dia, Geraldo Freire, a todos da bancada do Passando a Limpo e aos ouvintes da Rádio Jornal. Bem, a questão aqui é o seguinte, a justiça ela não se pronunciou, obviamente, né? Ela precisa ser provocada de alguma maneira, mas o que aconteceu foi que a sociedade civil se pronunciou, sim, houve principalmente os meios de comunicação noticiaram muito, opinaram muito, nas redes sociais houve, obviamente, uma repercussão muito grande com outros ataques, inclusive, de xenofobia, né? O que é muito triste, porque as redes sociais viram, de alguma maneira, essa terra de ninguém, né? Onde as pessoas em nome do anonimato, né? Por conta do anonimato, elas acabam fazendo uma série de agressões, e provocando agressões e mostrando o pior lado delas, mas enfim. O que acontece é que o casal prestou queixo, né, na polícia, e o Ministério Público, esse sim, resolveu abrir um inquérito. Né? Abriu o inquérito e está começando a investigação. Comprovou para a imprensa, admitiu para a imprensa, que já abriu um inquérito relacionado à xenofobia e ao racismo. O presidente Marcelo Rebelo de Souza também se pronunciou esta semana, disse que é inadmissível o que acontece, temos que reconhecer, segundo ele, tem que se reconhecer que em Portugal existe setores racistas, setores xenófobos, e que isso tem que ser combatido. E é uma fala muito importante, porque há uma necessidade aqui em Portugal, como existe também em outros países, mas de dizer que não há essas questões aqui, isso são casos isolados, né, que não representa o comportamento do português de uma forma geral. Mas o Marcelo Rebelo de Souza, embora também tenha ido um pouco nessa linha de que não é necessário generalizar, não se pode generalizar, mas ele disse claramente uma coisa que também é muito importante, que é, não existe esse português puro, que é o que está por trás do argumento, em geral, das pessoas mais racistas e xenófobas aqui. Não existe o português puro, o português é sempre, como qualquer outro povo, é um povo de misturas, com várias ondas de imigração de várias partes do mundo. Então, isso cai por terra, né? Essa questão de que temos um ser português e que os outros não são portugueses, mesmo morando aqui, tendo nascido aqui, existem portugueses de várias origens, né? E que a comunidade portuguesa, a sociedade portuguesa, ela é formada de pessoas de várias origens. Isso é que é importante dizer.
Ô Martins, eu queria te perguntar sobre população de rua, se vocês têm esse problema aí em Lisboa, por conta de algumas facilidades que todos os dias a gente lê que estão sendo criadas para que as pessoas de outros estados, de onde se fala a língua portuguesa, cheguem aí. Eu me lembro que houve um tempo que tinha muitos angolanos, a gente encontrava pelas ruas, nas proximidades dos hotéis. Eu estou me lembrando de lhe perguntar isso, porque essa semana eu passei aqui na Praça Maciel Pinheiro, e eu não sei quem já teve o desprazer de passar por lá ultimamente, porque está uma coisa impressionante, Wagner.
Rua do Imperador e Praça Maciel Pinheiro, Geraldo.
A Praça Maciel Pinheiro, você não tem mais direito a usar
exatamente,
o banco.
Exatamente, nada.
O pessoal está morando, mas é muita gente. Uhum. É muita gente.
Exatamente.
Você tem esse problema aí também, Martins?
Olha, existe sim, existe morador de rua, agora não, obviamente, na dimensão que nós encontramos no Brasil. Né? Existe aqui uma série de programas, desde de uma renda mínima para as pessoas, para que elas possam, pelo menos, sobreviver. Existe, dentro desses programas de renda mínima também, alguns programas para que as pessoas possam alugar casas e viver, né, com rendimento mínimo em lugares subsidiados e tudo. Então, diminui bastante aquela parcela da população que está na rua porque não tem realmente condições, né? Porque não tem condições de pagar um aluguel, porque não tem emprego. Então, isso diminui muito. Por outro lado, existem aquelas pessoas que realmente gostam de viver na rua, querem viver na rua de alguma maneira, por conta de uma série de questões, de viver a relação a muitas vezes à droga, né, que também tem um programa aqui de combate à droga e à vulnerabilidade do usuário de droga muito importante, que é considerado uma questão de saúde, não de polícia, e que diminuiu bastante a questão do usuário, que é utilizado como referência no mundo todo. Então, existe sim um residual de pessoas que acabam tendo que morar na rua, porque querem tudo, mas existem programas que fazem com que essas pessoas tenham alternativas, né? Se elas realmente quiserem, elas podem, enfim, sair das ruas. E vamos combinar também que o frio aqui é muito intenso, às vezes, no inverno, e isso também é uma outra questão mais prática, que evita que as pessoas fiquem tanto tempo na rua. Agora, eu vejo aqui, às vezes embaixo de uma marquise, alguma coisa, não famílias inteiras, mas uma pessoa ou outra com saco de dormir, dormindo ali e tal, nada que seja gritante como nós encontramos no Brasil, não só recentemente, mas em outras ocasiões também.
Uhum. Nani Luiza?
Bom dia, Martins, boa tarde aí no Alemar. Além desse contexto de racismo que infelizmente a gente se depara, né? Não só em Portugal, né? A gente teve um caso gravíssimo de um imigrante africano que foi espancado até a morte na Itália também. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua pauta é que está havendo muito golpe aplicado nos brasileiros que decidem trabalhar em Portugal, que inclusive tem uma lei nova aí favorecendo, né, o registro do trabalhador que vem das colônias, como é o caso do Brasil. Quais são esses golpes? Quais são os riscos que essas pessoas que estão indo do Brasil para fazer a vida em Portugal podem ser alvo?
Bom dia, Maria Luísa. Veja, esses golpes, eles atuam basicamente em duas coisas. A primeira é na questão do imóvel, conseguir imóveis, né? E outra é conseguir documentação necessária para trabalhar ou até para dar prosseguimento ao processo de contratação. E muitos deles, inclusive, acontecem no Brasil, principalmente esses ligados à questão do trabalho. Em relação à acomodação, o que acontece? As pessoas chegam aqui, às vezes vão ver um imóvel e já cobram, para ver o imóvel, já cobram as três, uma caução de três mensalidades, né, três aluguéis. Está havendo também uma dificuldade muito grande de se alugar imóvel aqui, o imigrante. Às vezes as pessoas pedem sete aluguéis adiantados, mais um fiador, né? E isso tem causa, né? Também já aconteceu, por exemplo, de casos de pessoas que chegam para alugar um imóvel, não pagam às vezes uma caução apenas, e levam um caminhão, levam todos os móveis que estão na casa, porque são casas geralmente mobiliadas ou que têm uma cozinha completa, e somem. Então, por conta disso, os donos de imóveis acabam pedindo às vezes sete ou oito aluguéis adiantados. Ok. Mas aí vem as facilidades, às vezes, dos golpistas. Não precisa dos sete, das oito rendas, basta você adiantar duas, por exemplo, mas tem que pagar logo, antes de ver o imóvel. E aí essa pessoa some com dinheiro, some com contato, aquele apartamento é um apartamento que não era dele, na realidade, faz parte do esquema. Então, e a pessoa está numa situação vulnerável, também acaba não denunciando para as autoridades policiais, enfim. Às vezes até paga do Brasil, ou vê um determinado imóvel, entra em contato com a pessoa que vai alugar, que estaria aqui, e ela diz que não está aqui, que está em outro país, mas que pode mandar via transferência bancária para uma conta X. Depois que essa transferência é feita, a pessoa some, não tem mais contato e se perdeu o dinheiro. E muitas vezes, no caso do emprego, são empregos que estão às vezes até no LinkedIn, mas a pessoa que faz a intermediação diz que para avançar com o processo, para pedir autorização de residência ou para pedir para que o contrato vá para o CEF, precisa de uma taxa, e depois que essa taxa é paga, também some o contato. Então todo cuidado é pouco. Cuidado quando, se você vir que um apartamento está muito abaixo do preço de mercado, é fácil fazer essa pesquisa, né? A própria Casa do Brasil tem uma plataforma chamada Lisboa Acolhe, onde você pode chegar lá e ver as informações e comparar algumas situações, ver quais são os tipos de golpe, porque isso tem acontecido bastante. São golpes aplicados aqui, mas às vezes acontece de serem aplicados desde o Brasil. Então, é muito grave isso, porque tem aumentado bastante por conta da migração mesmo. As pessoas estão ansiosas, não sabem como fazer algumas, não sabem como fazer, como migrar, e acabam caindo nessas questões.
E Martins, talvez fosse bom chamar a atenção de quem vai para Portugal, que a polícia é bem rígida com quem pratica essas traquinagens aí com turistas, né? Eu me lembro que uma vez eu fui com um amigo, o doutor Paulo Tasso, e um taxista quis ficar com um troco a mais, alguma coisa parecida, e o policial olhou à distância e se aproximou. Puxa, quase que ele tirou o couro do português que estava querendo enganar o brasileiro.
As autoridades aqui policiais são rígidas, elas são, enfim, corretas nesse sentido. O problema é que muitas vezes a pessoa que está sendo enganada, ela está no Brasil ainda, ou então ela acabou de chegar aqui e está justamente naquela situação em que ela entrou como turista, uhum, tentando conseguir um emprego, tentando se legalizar. Ela está numa situação que no vácuo, porque ela é turista, do ponto de vista legal. Ela pode reclamar se ela for enganada como turista. Uhum. Mas ela está sendo enganada numa situação em que ela seria trabalhadora.
Sim.
Ou seria uma pessoa que estaria alugando o imóvel como morador. E aí a lei não vai abarcar essa situação. Ela está tão numa situação tão ilegal, vamos dizer assim, não é ilegal, mas é uma situação tão marginal quanto as pessoas que estão aplicando o golpe. Então, isso é mais complicado para a polícia agir, né, para as autoridades agirem. Uhum. Por isso que o ideal é seguir sempre a lei, no sentido de já chegar aqui com a documentação certa, não chegar aqui com aquela situação. Ah, eu vou para Portugal, eu vou como turista, tenho um visto de 3 meses, vou tentar procurar emprego lá, vou tentar ver como é que é a situação, porque isso pode não ser bom, por mais que tenha agora essa lei. Mas aí o que acontece? A pessoa já pede do Brasil um visto para procurar emprego. Então ela já chega numa situação que ela não é mais de turista, ela é uma pessoa à procura de emprego e vai ter 1 ano para procurar esse emprego e encontrar esse emprego. Até lá ela está segurada nesse status. Uhum. Então isso é que é importante.
Oi, Wagner.
É importante esse alerta, Martins, porque a gente sabe muito bem a quantidade de brasileiros, especificamente pernambucanos, né, que desistem do Brasil e seguem para Portugal para tentar uma nova vida. Agora, enquanto os brasileiros estão buscando vida nova em Portugal, Portugal está mandando os portugueses para o espaço, Martins? Que história é essa?
Pois é, Wagner, bom dia. Essa febre agora, né, de pessoas com muito dinheiro, que querem fazer essas viagens que os outros bilionários que têm, como é o caso do Jeff Bezos, né, do dono da Amazon, que criou essa empresa de turismo espacial. E aí um empresário daqui, chamado Mário Ferreira, um empresário que ele é controlador da TVI, que é um canal de televisão daqui, também de uma empresa de cruzeiro no Porto. Ele vai ser o primeiro agora, vai ser agora às 14h30 aqui de Portugal, né, daqui a mais menos de meia hora, vai começar o processo dele, o voo dele, com mais 5 tripulantes, nessa cápsula que vai para sai da atmosfera, né, chega no espaço e faz ali uma viagem de 10 minutos, volta, e gastou aí, a estimativa é que é entre 200 e 300 mil dólares, né, esse bilhete, então é quase aí um milhão de reais, né, para viajar por 10 minutos, né? Agora rende aí uma propaganda muito grande para essas pessoas, porque nós estamos aí falando para o Brasil, para Pernambuco, desse empresário que ninguém sabe quem é no Brasil, e as pessoas agora estão ouvindo falar do nome dele, que ele viajou. O Brasil já tem, inclusive, duas pessoas que conseguiram viajar também nessas cápsulas, né? Mas, enfim, ele acha, inclusive, que vão existir hotéis ou resorts no espaço em breve, é um entusiasta dessa questão, né? O interessante é que ele está levando um rio do Porto, né, já que é a região dele, do Douro, para ver quais são as modificações que esse vinho teria no espaço, se é que vai ter alguma, vamos ver, né? Mas também é uma propaganda do vinho do Porto. E outra coisa é que ele é investigado num escândalo envolvendo compra de navio para fazer, ou de barcos para fazer o cruzeiro pelo Rio Douro. Então, é essa pessoa aí controversa, né? Mas que está ganhando as manchetes por uma, vamos dizer assim, uma agenda positiva.
Pronto, nosso abraço a Antônio Martins em Lisboa. E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.